Olá pessoal, aqui começa mais um episódio do podcast Aquarismo para Todos. Tudo bem com vocês? Aqui é o Eduardo Starling, voltando com um dos queridinhos aqui da galera, Plantado. Segunda temporada eu falei algumas coisas de Plantado e é o tema mais pedido, sempre é o tema de aquário plantado. Esse aqui é um formato diferente, tá? É tão diferente assim, é um formato de passo a passo. Eu falo de um modo geral, digo o que é possível fazer, o que se tem. Quando eu falei de tamanho de aquário da primeira temporada, eu falei pequeno, médio, grande. E na segunda também, eu vou apresentando alternativas, né? E porque eu acho que passo a passo é uma coisa difícil de dizer somente em áudio, né? Vídeo é mais fácil, tem muito conteúdo por aí. Só que ao mesmo tempo... eu fico vendo alguns canais de YouTube de aquarismo, tanto brasileiros quanto de fora. E hoje em dia, em função de algoritmo, vocês têm os temas, às vezes, não são tão, diria, didáticos. Pelo que eu olho, tem muito assim, 3 coisas que eu gosto, 5 coisas que funcionam, 10 coisas que não funcionam, análise do produto X, análise do filtro Y. Então, são umas pinceladas em algumas coisas muito pontuais. E é engraçado que assim, são 15 minutos, 20 minutos de coisas pontuais, então não tem uma coisa mais que atravesse um tema. E ao mesmo tempo, foi o que eu falei no episódio passado, eu não tô afim de ficar brigando com o algoritmo, e eu talvez não teria o mesmo tempo para fazer um bom conteúdo de vídeo como eu tenho para áudio. A minha praia é mais áudio mesmo. Eu consumo muito mais podcast do que vídeo YouTube. Eu acredito no formato. Felizmente, pessoas que me ouvem também acreditam no formato e me deram esse feedback. Galera lá do grupo de WhatsApp. E então eu vou continuar seguindo o que eu falei no episódio passado. Meu foco vai ser falar aqui no podcast mesmo. Até porque fazer esse conteúdo aqui pro YouTube ia demandar um tempo e até um gabarito técnico que eu não tenho. Tá? Não ia conseguir fazer isso no tempo hábil, mas ao mesmo tempo eu não quero deixar de passar informação, tá? E aí então, dessa forma a gente vai fazer agora um passo a passo de aquário plantado, que foi uma coisa que foi demandada, uma pesquisa que eu fiz na virada do ano, quando estava terminando a temporada. Queria falar também que eu não tive nenhum feedback, nem positivo nem negativo no meu papo sobre aquarismo e família, só algumas mensagens fofinhas do tipo, eu também segui por esse caminho com minha filha, com meu filho também, mostrei para meus sobrinhos, que eu acho muito bacana, porque eu vejo isso muito forte. E assim, é um hobby relacionado a animais que não tem o mesmo apelo midiático e apelo até de apoio de loja, como tem no caso de cachorro, gato e outras coisas, né? Ele é um hobby que aqui no Brasil está meio negligenciado, meio escanteado, né? Lá fora não, coisas de aquarismo, Estados Unidos você vê muita coisa, Inglaterra você vê muita coisa, Alemanha você vê muita coisa, Japão, embora eu não entenda nada do que está escrito, você vê muita coisa, Sudoeste Asiático tem muito, né? Malásia, Tailândia, tem muita coisa, mas aqui no Brasil, por uma questão daqui, acho que não vale discorrer, eu até já falei alguma coisa em outros episódios, a gente não tem tanta coisa de aquarismo assim, e paciência, né? Pelo menos vamos tentar aumentar essa base com o que a gente tem, com as pessoas que a gente tem, com os recursos que a gente tem, então vamos nessa. Então, por conta disso, eu acho legítimo, fazendo uma reflexão, fechamento do que eu falei do episódio passado, eu acho legítimo ser uma coisa de pai para filho, que vira um troço de família, eu acho muito legal. Que é também a forma como eu recebi, né? Eu acho bacana, assim. Então, sem mais delongas, né? Vamos passar para a pauta, mas antes, agradecer o pessoal que está ouvindo, o pessoal que está mostrando para os amigos, galera de loja que ouve, fala comigo também, criador também. Quero dar mais espaço para esse pessoal, daí a gente vai ter entrevistas. Vou tentar entrevistar o máximo. E assim, para entrevistar... Eu preciso, primeiro, que as pessoas aceitem ser entrevistadas. Segundo, que sejam histórias legais serem contadas. E terceiro, conseguir conciliar a agenda. Mas estou fazendo o possível aqui, já tenho uma confirmada. outras duas possibilidades aqui, mas que eu ainda não combinei, ainda não fechei pauta, nada disso. Vamos seguir nesse caminho aí, tá? Então, só mais um recado, repetindo, quem quiser entrar em contato com a gente, os links para contato estão no Linktree, que está aqui na descrição do episódio. Aí você tem o link para o WhatsApp, tem o link para o nosso e-mail, embora eu a meia culpa aqui, eu andei vendo pouco e-mail, tem coisa que ficou parada ali, eu peço desculpas. Instagram também, tenho visto pouco Instagram, porque eu tenho evitado ficar muito no celular. É uma coisa mais de cunho pessoal mesmo, para não perder tempo demais no celular, viver outras coisas. Mas eu estou agora me policiando, pelo menos para algumas vezes na semana, dar uma consultada lá. Mas entre em contato comigo aí, se tiver alguma dúvida, algum comentário, falar de alguma pauta, trazer alguma questão, a gente está aberto aqui. Então, vamos entrar agora num passo a passo de aquário plantado. Para não ser um tema seco, que eu já chego com as etapas, eu tenho que falar duas coisas aqui. Uma, relembrar informações das outras temporadas, especialmente da primeira, onde eu abordo o que é um aquário plantado. Um aquário plantado, basicamente, é um aquário que você tem plantas vivas, com condição de se sustentar, e ela é um ser vivo que você cuida tanto quanto os peixes. Eu falei no episódio de aquapaisagismo alguns tipos de plantado que tem, alguns aquascapes que se beneficiam das plantas. Mesmo os mais minimalistas, como o Iwagumi, ele tem alguma característica em termos de planta. O único aquário que eu não vou abordar aqui, obviamente, é aquário com planta de plástico, que é uma decisão de quem vai montar, quer ter planta, mas não quer ter cuidado. Ok, tudo bem. E aquário desse tipo, que o pessoal de disco tem um aquário sem nada, não tem planta, não tem substrato, não tem pedra, não tem nada, só a caixa de vidro. Todo o resto, para mim, eu entendo que é um aquário plantado. Tinha um fórum que eu acessava, que eu já falei várias vezes aqui, que é o Aquahobby. E no fórum do Aquahob, que era muito movimentado ali no início dos anos 2000, o pessoal fazia uma diferenciação de aquário plantado para aquário com plantas, né? E eles gostavam de dizer que o aquário com plantas é que a planta não é o principal, ela está ali decorativa, e o plantado é que você se importa com a planta. Aí, assim, é uma questão de visão. As pessoas hoje em dia dizem que é o low-tech e o high-tech, e o low-tech pega esse lado do aquário com plantas anteriormente. Cara, eu não tô aqui para discutir, vocês podem chamar do nome que vocês quiserem, tá? Eu acho que a abordagem é a mesma aqui. A única coisa que vai mudar, talvez, é a questão das necessidades da low-tech, da high-tech, que eu vou falar rapidamente aqui. E aí eu faço um disclaimer, tá? Eu não sou especialista em aquário high-tech, eu sei o que tem que fazer, mas nunca fiz, tá? Então, quem for olhar aí, galera que é high-tech, leve isso em consideração, tá? Ajuda o amiguinho aqui. Eu tô tentando trazer informação para todo mundo, e obviamente tem muita gente aqui que vai saber muito mais do que eu, mas eu vou tentar trazer, pelo menos para ilustrar para quem não sabe, ou quem sabe menos que eu, saber para um caminho que pode ser legal. Espero não desvirtuar ninguém, tá? Assim, basicamente, né, dito isso, que são os aquários que você tem plantas vivas, etc, tal, independente se você vai dar um protagonismo ou não para as plantas, o que é importante você considerar nesse aquário? Primeiro, um aquário plantado tem que ter uma boa iluminação, tá? Mesmo, alguém pode dizer assim, pô, mas eu quero montar um aquário low-tech, que eu vou botar... Cara, mesmo que seja um aquário low-tech, você tem que garantir um mínimo de iluminação para a planta. E uma das coisas que eu acho que é o fator decisivo de um sucesso para um aquário plantado é você padronizar, estipular o fotoperíodo, o tempo que a luz fica acesa. Mesmo para as plantas low-tech, é importante. Por que isso é importante? Se você errar na mão disso aí, você pode, inclusive, comprometer as suas plantas por conta de alga. Se você botar luz demais porque essas plantas precisam e ter um nutriente na coluna d'água, você vai ter um monte de alga nascendo, e dependendo do tipo de água que vier, vai sufocar e vai matar essas plantas que você está tentando manter, ainda que sejam low-tech. Tá? Então, a primeira coisa é iluminação. Mas precisa ser uma luz fodona? Não necessariamente. E aí entra a história do low-tech e o high-tech, que eu já falei isso É, no Aquapaisagismo. Eu acho que foi no Aquapaisagismo. Agora, desculpa se eu tô errado. Não sei qual é exatamente o episódio, mas na segunda temporada eu falei sobre isso. Tá? Plantas menos exigentes, você pode comprar uma luminária não tão forte, tá? Levando em consideração que as plantas que você vai criar vão precisar receber uma determinada radiação da luminária, e você deve levar em consideração a altura de coluna d'água. Então, você vai querer fazer um plantado com 60 centímetros de altura, o aquário, cara, já sabe que ou as plantas de lado fundo, rasteiras, assim, de cara eu já digo que carpete vai ser uma coisa complicada, a não ser que você põe uma luz bem forte, tá? Mas mesmo planta de meio de aquário, assim, você tem que tomar cuidado com essa questão da luz, porque pode ser, se você pegar uma luminária mais baratinha, que a luz não chegue luz, radiação fotossintética, né, par o suficiente, para a planta absorver e poder desenvolver, que é uma das coisas que ela precisa para desenvolver. Então, isso é uma coisa que tem que levar em consideração. Então, o tipo de aquário que você vai montar, seja de plantas mais exigentes ou de menos exigentes, é importante você levar em consideração a luminária que você vai ter e a altura do aquário. Eu estou me repetindo, mas eu acho que didaticamente é bom lembrar disso, tá? Para não ficar obrigando vocês a irem lá ouvir o episódio e voltar. Vou botar tudo amarradinho aqui, tá? Então, o que já está subentendido, poderia ter falado, mas vou repetir, o tipo de planta que você vai ter influencia diretamente o projeto. Lembra que a gente está planejando, tá? Muita gente sai comprando, vê as plantas e depois vê o que dá. Eu já fiz muito isso. Mas eu acho assim, já eu fiz muito e já errei muito também. Então, o que eu acho que vale dizer é o seguinte. É bom você conhecer um pouco das plantas. Não precisa conhecer mais não. De repente, vê aquelas que você gosta mais e vê o que você pode oferecer para elas. Ou então faz o seguinte, olha, eu não posso ter uma luminária muito cara, não quero ter luminária muito cara. Que plantas podem viver com a luminária que eu estou disposto a comprar? Isso também é um caminho. Eu já montei aquário assim, inclusive. Isso antes mesmo de ter luminária LED, eu tinha um fluorescente T8, que é aquela grossona normal. Ela não dá radiação suficiente para plantas mais exigentes. Para plantas mais exigentes, eu teria que ter uma lâmpada compacta PL da época, ou ter T5, sabendo que eu tenho que ficar trocando de lâmpada em curto prazo. Em 6 meses eu tenho que ficar trocando lâmpada mesmo iluminando. Mas na época eu não estava afim, falei, não, então não vou ter planta mais exigente porque eu quero ter. Eu não quero me preocupar tanto com a luz. E beleza, e tudo bem, tá? Aí, sabendo a questão de a planta que você quer ter, o que você pode ter, qual outra variável que é importante? Substrato, tá? Dependendo da planta, você precisa ou não precisa de substrato fértil. Aí alguém vai dizer assim, pô, mas se não tiver substrato fértil, como é que a planta vai desenvolver? Então, algumas plantas tiram esses nutrientes da coluna d'água e com qualquer pichulé de nutriente ela sai crescendo igual capim, tá? Então, dependendo do tipo de planta que você vai ter, se você não quer se preocupar com isso, tem planta aí que ainda assim vai crescer e você vai ter que ficar podando um monte. E aí você pode botar cascalho de rio, você pode botar areia de duna, fica à vontade, tá? Se você quer ter uma variedade maior de planta, ainda que não tão exigentes assim, eu recomendo você combinar substratos. Você colocar um pouco de substrato fértil, depois cobrir com... E substrato fértil é caro, então por isso que esse é um caminho, esse caminho do meio é interessante, tá? Substrato fértil bom, ele é caro. E ele degrada com o tempo. Aqueles nutrientes vão dissolvendo na água, você vai fazendo troca parcial e tal, vai saindo um pouco e tal. No final de 2-3 anos, você não tem a mesma, obviamente não tem a mesma quantidade de nutrientes que você tinha quando você montou o aquário, tá? Então, assim, tem gente que faz várias formas para remediar isso, chama de root tabs, né? O fertilizante com tablete dentro do cascalho. Mas isso é um papo para outra, um papo mais avançado. O ponto é, você quer ter umas plantas. Quer crescer bem plantas não tão exigentes, nada exigentes, não tão exigentes, ou que eu tenho uma gama variada, o que eu acho que funciona bem? Você fazer uma camada lá embaixo de substrato fértil e cobrir com cascalho, areia de duna, porque a água vai passar por ali e vai soltar esses mesmos nutrientes, não na mesma quantidade de planta mais exigente, mas vai soltar ali, e inclusive para as plantas que retiram nutrientes da coluna d'água. Elas vão fazer uso disso também. Então é uma coisa legítima. Agora, é claro, eu quero ter um plantadão animal, vou botar o luz forte, quero ter um plantadão, aí eu acho que vale você investir pesado num substrato bom, tá? E aí existe um pormenor de substrato que eu não vou saber dizer, que é assim, não é simplesmente substrato fértil, pá. A galera que entende mais fala o seguinte: ah, o substrato da M-Breda é mais rico no tal, tal, tal coisa. O Aquabases da JBL é mais rico em tal, tal, tal coisa. Existem umas nuances aí, tá? A galera de aquascape de plantado, assim, fala muito isso, que existem umas diferenças. Eu nem imagino qual é essa diferença. Eu teria que estudar mesmo. É pra galera que estuda mesmo, que nutriente que cada um pega. Não é minha praia, tá? Eu sei que isso existe. Eu paro ali na média exigência, tá? Além disso, aí eu deixo com os especialistas, tá? E aí, enfim. Mas isso existe. Atualmente eu uso o caminho do meio. Eu tenho o aquário que eu tenho atual, que não é densamente plantado, porque eu tenho disco, eu não quero que seja densamente plantado. Eu tenho uma camada de aquabases da JBL lá no fundo e cobri tudo com areia fininha, tá? E aí fica com aquela prensaria fininha. Para as coridoras é bom, porque elas não raspam os bigodes. Os discos também gostam de ficar pegando coisa ali. E as plantas tiram proveito. As plantas que eu tenho todas crescem muito bem, tiram proveito disso. Então tá ótimo. Já tive um aquário só com substrato fértil, que era o substrato da OceanTech, o meu anterior. E realmente as plantas cresciam absurdamente. Cresciam bem pra caramba, tinha uma luz forte, cresciam bem. Pra mim só faltava a questão de dosar nutriente que eu não domino. Eu só entrava com os macroelementos mesmo, que é nitrogênio, potássio e fósforo, né? E aí tem algumas nuances. O pessoal fala às vezes que nem preciso botar os três, eu posso focar mais no potássio ou mais no fósforo. É porque o fosfato já tem na água. O nitrogênio já tá no ciclo da matéria orgânica. De repente eu poderia botar só o potássio. Poderia ser uma ideia. Isso é uma coisa um pouco mais avançada. Mas eu só fazia isso e cresci que era uma beleza, tá? Mas assim, o que que eu resumo aqui? Considere o tipo de planta que você vai querer ter, tá? E aí vê qual que é o seu limitador. Você não tem limite nenhum, quer ter trabalho, quer estudar, cara, parte para dentro, faz uma coisa high-tech. Ah, não, eu acho que meu limitador é luz, não quero comprar luminária de R$ 3.000. Então, beleza, então compra uma luminária não tão cara, mas pensa que você vai ter que programar horário, que eu acho que isso é o, cara, é o básico. Se você tem alguma coisa para programar o horário da luz, tem gente que usa tomada inteligente, temporizador na tomada, eu acho isso fundamental. Para sucesso de qualquer aquário, tá? Até um aquário mais simples. O meu cubinho aqui nano tem isso. Então, vê qual é a tua restrição para você definir qual tipo de aquário você vai ter. Além disso, hardscape. O que é o hardscape? Eu falei no de aquapaisagismo. É a decoração. É o tipo de madeira, o tipo de rocha, rocha com madeira, só rocha, só madeira. Aí você tem que definir. Lembrando que, dependendo do tipo de rocha, ela pode soltar. Ela pode ser de um mineral que dissolve na água e aumenta o pH, aumenta a dureza. Mas assim, nada que você troca parcial também não resolva. Aí depende do peixe também, né? Porque assim, tem essa coisa de: ah, não, meu peixe de água ácida vai ficar alcalina. Nem tanto. O problema do peixe não é se a água vai ficar alcalina, é se o pH vai variar. Eu já falei isso algumas vezes. Fica esse mais uma vez essa explicação aqui. Mas a questão é: definir o hardscape. As boas lojas que têm foco em aquapaisagismo têm oferta de hardscape boa. Os caras vão saber te informar. E aí, quais são suas preocupações? Das rochas, essa questão de qual que mineraliza a água ou não. Nos troncos, se ele é curado ou não, porque aí vai curado aí, se ele tá bolhado ou não, porque o tronco seco, de repente ele vai boiar, você vai ter que amarrar alguma coisa nele até ele ficar encharcado. Dependendo do tipo de madeira, ele vai soltar tanino na água ou não. Tem gente que gosta, tem gente que não. O tanino é aquela coloração avermelhada, fica a água igual um chá. Eu, por exemplo, acho bonito, tá? Tem gente que detesta. E aí você tem que ou aí você tem formas de tirar esse tanino, ou ferver o tronco várias vezes, ou nos primeiros 1, 2 meses fazer mais TPA e botar um purigen no filtro para poder remover. Tem formas, tá? Mas isso você tem que levar em consideração e pergunta pro lojista, tá? As principais lojas aqui do Rio, só acho que eu vou. Todas o pessoal sabe informar. Ecotop sabe informar, Mundo dos Discos sabe informar, Talpai, Talficha sabe informar. E algumas das Pet Fan tem o pessoal de aquarismo que sabe informar também, tá? Então, eu acho aqui no Rio, tá? Eu não sei as outras praças também, mas as lojas de São Paulo eu sei que o pessoal sabe também. E aí, tranquilo, tá? E aí, por que que é importante você considerar isso? Porque dependendo do tipo de planta que você vai ter, você provavelmente vai compor as plantas no hardscape antes de começar o aquário. Exemplo, as epífitas, né? São aquelas plantas que não são enterradas, que se enterrar você mata a planta. Você tem essa questão de você fixar na decoração. E quais são as epífitas? As anúbias e as microsoro. Ambas muito utilizadas pela galera do low-tech, que são plantas muito resistentes, que não precisam de tanta luz, mas são plantas que, se você desequilibrar a questão de nutriente, a alga vem lá e acaba com ela, porque a alga cresce nela, sufoca, ela acaba morrendo. Tá? Dessas, da minha experiência, eu acho as microsoro mais sensíveis do que as anúbias. A anúbia, cara, é impressionante. O bicho é guerreira, aguenta um pouco de tudo. Tá? Então você vai ter que considerar. Tendo tudo, como é que você vai fazer a montagem? Aí a montagem vai ser igual, tá? Porque eu vou falar. Mas como você vai concluir a montagem tem métodos diferentes que eu vou falar daqui a pouco, tá? Então, o que que é a montagem? Você primeiro, você separa, pega o aquário que você vai montar, limpa o aquário bonitinho, deixa o vidro, né? Passa um papel ou um pano úmido para poder tirar a poeira, etc e tal. Deixa ele bonitinho. Coloca uma superfície firme, tá? E aí, tem pessoas que gostam de aplicar a película atrás para ficar fundo preto, fundo azul, fundo branco, fundo degradê. Eu não gosto. Eu aqui em casa não tenho. Assim, já tive. Mas aí o ideal é você fazer isso antes de fazer o resto da montagem. Aplicar isso aí, tá? Um lugar bem, bem iluminado, tá bom? Você tem uma iluminação para você ver o que você está fazendo, tá? Feito isso, aí a gente indica você primeiro testar como é que você vai montar o teu hardscape, tá? Com ou sem planta, tá? Você pega o seu conjunto de rochas e rocha e tronco, ou só rocha ou só tronco, posiciona com muito cuidado no aquário. Se tiver coisa pontuda, de repente coloca um paninho embaixo para não arranhar o vidro, para não trincar o vidro. E vê, aí eu acho que o importante é o seguinte, é uma tentativa e erro, não tem certo e errado. Você imagina uma composição, você tem que parar e olhar, tentar imaginar como é que vai ser aquilo ali depois montado com planta com tudo. Então é uma coisa de você ficar, é um exercício de você ficar trocando posição das coisas. Tá? Tem gente que nesse momento gruda uma coisa na outra, chega na composição ideal, pega um perlonzinho com cola e vai colando o tronco em pedra. Eu não gosto. Eu gosto de apoiar, de amontoar, porque eu posso mudar de ideia. Mas tem gente que gosta de fazer isso e ir colando as coisas pra ficar tudo junto, tá? Facilita se o aquário for sem aquela trava no meio, pra você poder enfiar o hardscape ali, pra enfiar as pedras e troncos ali. Tá? Mas isso não é impeditivo, é só a questão do que pode te ajudar ou não aí. Trava francesa não tem tanto problema, porque aquela trava lateral ali é tranquilo. E eu atualmente estou preferindo ter aquário que eles chamam de rimless, que é sem trava nenhuma, e aí é festa, é tranquilo, vai e coloca. Algumas lojas têm espaço para você testar. Quando você vai comprar o hardscape, você vai comprar pedra e tronco, eles têm tipo uma caixinha de areia com um espaço todo centimetrado, você pega uns arames, coloca qual a dimensão do teu aquário e você testa as pedras e os troncos lá pra ver, pra ter uma ideia se vai encaixar ou não, pra você não cair no problema de, pô, comprei, cheguei em casa e não, comprei grande demais e comprei pequeno demais. Então é legal, procura na loja que você costuma comprar, se eles têm um lugar pra você testar isso, tá? Uma caixa de areia, um sandbox ali pra você testar isso aí. Eu acho uma coisa legal de fazer. Então aí, na montagem do aquário, você colocou o hardscape, e aí tem duas vertentes. Tem gente que coloca o hardscape ali e vai colocando o substrato em volta dele, ele fica ali preso no fundo. E tem gente que depois que testa o hardscape, coloca uma primeira camada, coloca, depois coloca a segunda, ou coloca todo o substrato e depois coloca o hardscape. Não tem certo, não tem errado. Tá? Eu acho que é um pouco de preferência. O que que, na minha experiência, que eu acho que funciona melhor, tá? A depender do tamanho do que você tiver, se você colocar por cima do substrato, pode escapar alguma coisa, pode mudar um pouco a composição. Então é só você levar isso em consideração. Tá? Esse último aquário que eu tenho aqui, que já fez 3 anos de montagem, eu coloquei um hardscape, que basicamente pedras e dois pedaços de tronco. Coloquei em volta o substrato fértil, fiz um montinho. Aí depois com a mão eu ajeitei para ficar ali em volta. E depois joguei a areia de duna, a areia fininha por cima. Tá? Depois eu fui ajeitando. Faz do jeito que vocês acharem melhor. A única coisa é, eu acho que funciona melhor primeiro colocar o substrato fértil e depois colocar o inerte por cima, para quem for misturar. Quem for botar tudo fértil, mete bronca. Quem for botar tudo inerte, mete bronca. Mas se você for misturar, que é o meu caso, eu acho melhor botar o fértil e depois botar o inerte por cima. Eu acho que fica mais bonito. E tem a questão de coluna d'água também, de nutrientes na coluna d'água. Tem gente que não gosta de botar o fértil em contato com a coluna d'água, porque no início dá muita alga. Mas aí é um pouco de cada um, tá? O ideal é você montar tudo, monta o substrato, monta o hardscape. E aí, antes de você partir para as formas de montagem, tá? Você pega as plantas, você vai, obviamente, comprar as plantas. Na montagem, você já vai comprar as plantas que você vai usar. E aí, as epífitas, você já cola no hardscape. Cola ou amarra no hardscape. Tem gente que amarra com linha de nylon, tem gente que amarra com linha de algodão, e tem gente que usa cola, que é tipo um super bonder de aquarismo. Eu às vezes, uso super bonder comum, tá? Se tiver tudo seco, o super bonder comum vai resolver, mas fica uma coisinha branca que depois sai. Eu acho melhor comprar o super bonder de aquarismo. Você vai em Mercado Livre, tem, algumas lojas tem. Que é uma cola que é composição parecida com a do super bonder, só que ela é mais gelatina, ela não é líquida, ela é mais gelzinho. Então fica mais fácil, você coloca aquele gel na raiz e cola na pedra, no tronco. E não fica tanto branquinho aparecendo, eu acho que funciona melhor. Mas se você não tiver, na tua cidade não tem, cara, super bonder resolve. Você não vai intoxicar os peixes com super bonder na coluna d'água, com certeza. Tá? A composição da cola, tranquilo, não tem problema, tá? Aí você cola elas, e aí, o que eu recomendo também? Colocar um pouquinho de água, dar uma borrifada, molhar as coisas, para ter um mínimo de água, e você já plantar as outras plantas, você já deixar plantadas, tá? Com um pouquinho de água, porque se você botar com ela seca, na hora que você encher d'água, vai mexer ali na areia, as plantas vão todas boiar. Então é bom você botar um pouquinho de água, e aí, sabe, uns 2-3 dedos, só cobrir um pouquinho o substrato, aí você já vai plantando onde vai ficar. É muito mais fácil do que você encher o aquário d'água, enfiar a mão dentro d'água e ficar plantando. Eu acho muito mais fácil, tá? Tem gente que tem muita manha com pinça, que consegue com a pinça lá colocar certinho no lugar. Eu sou muito desajeitado com pinça. Muitas vezes eu deixo a pinça de lado e enfio mãozão lá dentro mesmo. Porque eu não tenho essa manha de plantar com a pinça como as pessoas têm. Você vê vídeo de YouTube, especialmente dos gringos. Os caras são... Eu queria ter, cara, pelo menos um quinto da habilidade que os caras têm com pinça, tá? Mas o ponto é, coloca esse pouquinho ali, tá? Deixa tudo plantadinho. E aí você completa o aquário de água, tá? Se você for... Antes de eu falar de completar o aquário de água... existem duas formas, tá, gente? Eu vou voltar aqui, eu não vou regravar isso aqui, vou falar aqui direto, tá? Existem duas formas de você tocar o aquário, que é o método dry start e tem o método fishless. Existe o método black start, mas eu não consegui pegar conteúdo legal para explicar para vocês, não entendi muito bem, mas é uma coisa de você botar tudo escuro, etc e tal, eu não sei como é que funciona esse negócio, tá? O dry start é o seguinte, você faz uma mini estufa e aí você não enche d'água até o final. Você deixa só o substrato úmido, você pega o borrifador, deixa ele úmido, planta tudo, tá? E aí você cobre o aquário com um plástico filme e acende a luz normalmente, tá? Por que isso? A maior parte das plantas de aquário, elas vivem da forma submersa, debaixo d'água, e da forma imersa, que é fora d'água. Mas precisa de uma umidade para poder viver bem, para não ressecar. Mas qual que é a vantagem de você fazer essa estufa sem água? Porque o ar tem uma concentração de gás carbônico muito maior do que na água. Então, com gás carbônico, a galera que já leu sobre plantado sabe que com gás carbônico a planta se desenvolve muito mais rápido. Você coloca luz, já tem o nutriente no substrato, você borrifa com água. Cara, você dá tudo para poder, viver, e mais, sem o inconveniente de alga, tá? Como você não está submergindo ali, você não vai ter alga aparecendo. O máximo, aí o que o pessoal faz no dry start? Planta tudo, coloca luz, borrifa e fecha com plástico filme. E uma vez por dia, aí deixa a luz programada, uma vez por dia você abre, deixa ventilar uns 10 minutinhos, borrifa de novo, porque tende a ressecar por causa da iluminação, e fecha de novo o plástico filme. E faz isso 20, 30 dias, tá? Da start é isso, 20, 30 dias. Ou seja, não dá pra você inundar como eu tava começando a falar e parei a tempo. O método Fistless, não. O método Fistless você faz igual se faz antigamente. Você planta as plantas todas e enche o aquário d'água, deixa o filtro rodando. E aí a forma de ciclagem é que vai ser o Fistless, tá? No caso do Dry Start, depois que você entender que as plantas raizaram, desenvolveram ou espalharam, que é uns 20, 30, 40 dias, aí você cuidadosamente inunda, igual o método normal, e deixa o filtro rodando ali. E aí você vai partir para a ciclagem do aquário. Ciclagem do aquário aqui não tem nenhuma grande diferença do que eu já falei aqui. Você deixa rodando, só que o Fistless é o seguinte. Você coloca alguma fonte de amônia no aquário, você não põe peixe nenhum, tá? Você coloca alguma fonte de amônia, tem gente que bota um floquinho de comida, tem gente que, sei lá, bota um peixe morto, sei lá o quê. Porque aí vai dar aquele pico de amônia, aquilo ali vai entrar em decomposição. Aquilo ali vai gerar uma resposta, ou seja, você vai ter, já não vai ter mais cloro, não vai ter mais nada. Então, as bactérias que estão ali vão consumir aquilo, aí vai ter um pico de amônia. Aí as bactérias que consomem amônia vão começar a se multiplicar, vão consumir aquela amônia, ela vai cair, vão produzir nitrito, aí você vai ter um pico de nitrito. Aí as bactérias que consomem nitrito vão começar a se multiplicar, o nitrito vai baixar. Aí quando tiver tudo baixo no Fistless, aí, teoricamente, você já está com o aquário colonizado, você vai ter só nitrato, esse nitrato aí é a fonte de nitrogênio das plantas, e aí você pode começar a botar os peixes, tá? Tem gente que faz com peixe, que é o seguinte, coloca um peixe mega resistente lá dentro, e os próprios dejetos dele vão fazer isso aí, ele vai aguentar, ele vai tirar de letra, ou então você vai fazer TPA, e até ciclar o aquário, você vai monitorando até ciclar o aquário. E tem um jeito, que assim, não tem um seu nome desse, que é com acelerador biológico, agora tem gente que não acredita em acelerador biológico, que é você com ou sem peixe, você compra um produto de mercado que é uma colônia de bactérias, você vai colocando, de acordo com o que diz o fabricante, uma quantidade de X todo dia, aí é de cada fabricante, tem um que você coloca todo dia, tem um que você coloca no uma primeira dosagem, depois coloca uma semana depois, você vai seguir a bula do fabricante, que aí você vai acelerar essa colonização. E qual que é a vantagem de você acelerar? Você vai colocar uma quantidade de bactérias tal que você não vai ter o pico tóxico de amônio e de nitrito. Eu, por exemplo, esse aquário que eu tenho atualmente há 3 anos, ele foi um upgrade de um aquário que era metade do tamanho. Então eu não podia me dar o luxo de esperar ele ciclar. Eu tinha que me desfazer. Eu estava com 2 trambolhos na sala, eu tinha que me desfazer. Então, eu obviamente usei as mídias já colonizadas do filtro anterior para botar no filtro novo. Mas para não ter risco de ter problemas com amônia, com nitrito, já que eu estava trazendo os peixes ali, eu usei acelerador biológico 15 dias para não ter nenhum tipo de surpresa e realmente não perdi peixe nenhum. Graças a Deus não perdi peixe nenhum. Tá? Esses são os dois métodos que a gente tem de ciclar o aquário. E aí, gente, montado o aquário plantado, o que, que é importante? Tá? Isso aqui talvez fosse uma coisa mais avançada. A gente vai falar ainda nessa temporada do dia a dia do plantado, que é a parte de fertilização. Eu vou tentar falar um pouquinho disso, embora eu não seja grande expert. Eu estou para trazer um expert nisso para conversar a gente em entrevista. Aguardem, tá? Mas aí o seguinte, uma vez montado o aquário, aí você vai ver o que você vai ter de fauna. Isso eu já falei, né? Mas lembrando o seguinte, qual que é a chave... O que é a chave do sucesso do plantado? Um, que eu já falei, é a questão de você definir o fotoperíodo e ajustar se necessário. E o outro é você dar às plantas o que elas precisam. Porque se sobrar, se faltar nutriente, ela amarela e morre. Né? Ou amarela, aparece buraco, você vai ter um problema com a planta. Ela derrete, entre aspas. Ou seja, se você tiver luz de menos, ela não desenvolve, ela derrete, ela dissolve. Se tiver algum outro nutriente menos, ela vai ficando amarelada, ela já não vai crescendo. Se você não der, ou der nutriente demais, ou luz de qualquer coisa que você der demais, luz demais, nutriente demais, você vai favorecer o outro espectro do mundo vegetal, que são as algas, o fitoplâncton. Vai começar a crescer pra caramba, E aí vão ganhar a guerra por nutrientes das plantas e vão começar a sufocar as plantas. Ah, mas e no caso de gás, injeção de gás carbônico? Cara, pensa o seguinte, gás carbônico, como ele é muito importante para o desenvolvimento da planta, que ela faz fotossíntese e cresce, quando você injeta gás carbônico, tudo isso acontece mais rápido. Então, ela vai absorver mais nutrientes mais rápido, vai acabar com a reserva de nutrientes mais rápido e logo vai trazer os problemas mais rápido. Ela vai acelerar o processo. E aí, é aí que está o grande dificuldade, eu acho, do gás carbônico. Elas vão ficar lindas, mas se você bobear, você vai ter um problema também sério mais rápido. Tá? É basicamente isso. E esse não sou eu que estou falando. No livro do George Farmer, o George Farmer, que tem um canal no YouTube muito bom, ele é fera em aquário plantado. Ele fundou um fórum lá, que é o Aquatic Plant Society na Inglaterra, que é muito bom. Eu sou inscrito lá de vez em quando, eu dou uma lida lá. Ele, no livro dele, ele fala isso, gente. O gás carbônico, como você coloca energia, o gás carbônico, a planta vai fazer tudo mais rápido. Então, se tiver tudo equilibrado, ótimo, mas vai te exigir mais esforço de poda. Se não, você vai ter problemas mais rápido. Mas isso aqui eu tô deixando aqui só de spoiler, porque vai ter um episódio, teoricamente, só sobre isso. A não ser que eu não consiga falar. Aí posso estar falando uma grande besteira aqui e eu não consigo fazer o episódio de dia a dia de plantado. Mas é basicamente isso, tá? Eu espero que tenha sido claro o suficiente, tá? Das macro etapas de montagem de plantado, o que você tem que levar em consideração. O que não falta é vídeo por aí, mostrando esse tipo de coisa. Nacional, gente, eu confesso que eu vejo pouco conteúdo nacional de montagem de plantado, tá? De vez em quando um ou outro youtuber chama algum cara de aquapaisagismo para poder fazer vídeo, mas não é muito comum, tá? Assim, algumas lojas tu me fala, a Aquabase lá de São Paulo fala, a Ecotop também fala, mas assim, do cara especialista mesmo, eu conheço mais lá de fora, especialmente o George Farmer, cara, eu vou até botar o link aqui do canal dele. George Farmer é um cara que eu vejo bastante, mas tem outros aí, tá? Tem outros que falam bastante de plantar. Tem um MJ, que é um cara da Holanda, que é muito bom também, tem algumas dicas boas, tá? Eu deixei de fora algumas questões, no desenvolvimento eu vou falar, tá? Uma principal questão é a questão do método Wallstad. O método Wallstad é um aquário sem filtro, sem nada, tá? Eu vou deixar para o desenvolvimento de plantado, que isso é uma coisa que tem seus apaixonados, tem suas controvérsias, eu acho que melhor não ficar aqui, tá? Eu vejo muita gente falando bem, falando mal, mas eu acho extremamente complexo, inclusive a própria Wallstad, que escreveu o livro Desenvolvendo o Método, fala que isso é extremamente complexo, não é simples como as pessoas acham, não, faz aí que a natureza dá um jeito, não é assim, é um sistema fechado, é complexo, tá? Ficou de fora. Não sei se tem gabarito para falar sobre isso, mas eu vou tentar um dia. Quem sabe eu falo sobre esse tipo de polêmica aí no próximo episódio que eu falo de plantar. Ok, gente? Espero que tenha ajudado vocês. Agora algumas considerações finais. Gente, esse episódio aí, eu tinha uma coisa na cabeça. Esse foi um dos episódios que eu consegui, de fato, seguir o que eu tava escrevendo sobre. Deu uma derrapadinha ali que eu escolhi não gravar, não regravar. Aquela parte ali que eu começo a falar de inundar o aquário e eu lembrei do dry start. Mas fica ali, acho que não tem problema também. Eu acho que vocês vão entender. Acho que não foi, a derrapada não foi grande. É uma coisa que com imagem fica mais fácil de falar sobre. Mas eu espero que eu tenha sido didático o suficiente para vocês entenderem o que eu quis dizer. Eu acho que se vocês quiserem ver imagens disso daí, vale a pena pegar essas indicações que estão aqui na descrição. E aí eu acabo de lembrar de um canal fantástico sobre isso, que é o Green Aqua, que lá é de uma loja de aquapaisagismo lá da Hungria, lá de Budapeste. Eles são extremamente didáticos, todos os vídeos dele praticamente fala dessa parte de plantado, de montagem de plantado. E outra, eles são humildes. Se você mandar mensagem, eles vão responder. Os caras são super acessíveis. Claro, Existe a modalidade de você ser membro, você paga uma mensalidade, você tem um canal direto com os caras. Mas mesmo que você é só um inscrito no canal dos caras, os caras todos são super solícitos, tanto comentando no YouTube, quanto comentando no Instagram deles. Eles são muito legais, tá? Fica de referência para vocês. Eu espero que tenha atendido aí, que eu não tenha confundido mais do que explicado. E aí o próximo episódio, eu já ia trazer uma das entrevistas, mas acho que eu vou deixar mais para frente. Eu vou jogar uma polêmicazinha aqui, eu vou testar um episódio um pouquinho mais polêmico, que é uma pergunta que eu faço, é uma provocação que eu fiz no primeiro episódio da primeira temporada, que é: as pessoas dizem que o aquarismo é caro. E aí vai ser uma pergunta: aquarismo é caro? Vai ser isso, tá? Eu adoro, pra galera que me pergunta as coisas, eu adoro responder depende, então é um spoiler, mas você vai ver, vamos ver como é que eu desenvolvo esse depende aí no episódio. Tá bom, gente? Um abraço pra todo mundo, espero que tenha sido útil pra vocês. Eu achei bem bacana compartilhar isso aqui, que eu vou um pouco mais na didática da coisa, tentar ajudar quem tá querendo entrar. Muita gente pergunta de plantado, eu espero que ajude essas pessoas. E nos vemos daqui a 2 semanas no próximo episódio. Um abraço para todos aí e tchau, tchau.